O nosso assunto é violência contra a mulher. Mais de 21 milhões de brasileiras com 16 anos ou mais relataram terem sofrido algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Isso é o que aponta a pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, que foi feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse número corresponde a 37,5% das mulheres ouvidas nesse levantamento. Essa é a maior prevalência já verificada na série histórica e está 8,5% acima do resultado da última pesquisa. Um outro número muito preocupante desse estudo se refere aos casos de abuso sexual. Uma em cada 10 mulheres relatou ter sofrido abuso ou ter sido forçada a manter relação sexual contra a própria vontade. Para a gente entender melhor qual o perfil dessas mulheres, perspectiva jurídica desses casos, nós vamos conversar com uma advogada especialista nesse tema, Beatriz Dagger. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Brenda. Como vai?
Tudo certo. Doutora, a gente está falando de um tema bem pesado aqui, quando a gente coloca esses números expostos, e a gente sabe que ainda há muita subnotificação de casos, né? Então, esses números expressam algo que pode ser ainda maior, né?
Certeza, Brenda. Terminando hoje o mês da mulher, no fim das contas, não há o que nós comemorarmos. A cada ano, as pesquisas demonstram que, na realidade, a violência contra a mulher, ela só aumenta. E assim, nós não sabemos se ela só aumenta efetivamente ou se a partir dos últimos anos as mulheres estão tomando coragem devido a esse microsistema de leis que tem tentado tutelar essas mulheres que são vítimas de violência. E também o que eu considero muito relevante é que as formas de violência, elas passaram a trazer uma consciência maior. Então, a população hoje entende que a violência contra a mulher, ela não é somente aquela violência física, mas que nós temos outras formas de violência que são tão graves quanto a violência física. E dessa forma, as mulheres estão procurando ajuda, ainda que de forma subnotificada, como você muito bem reforçou, mas estão procurando cada vez mais ajuda, e isso traz aí a necessidade de nós falarmos sobre isso.
Para a gente começar a entrar mais fundo nesse assunto, doutora, quem são essas mulheres? Qual o perfil dessas mulheres que sofrem violência hoje no nosso país?
A violência contra a mulher, Brenda, ela não tem necessariamente classe social. Porém, nós sabemos que as mulheres das classes mais baixas, principalmente aquelas que estão dentro do mercado informal ou aquelas que não trabalham, que dependem integralmente dos seus agressores, são as mais atingidas pela violência, porque acabam ficando dependentes desses agressores. E também a gente tem que considerar que a grande maioria das agressões, de qualquer modo que seja, ela é praticada pelos companheiros ou pelos ex-companheiros. Então, em que pese mulheres de classes média e alta sejam, com certeza, vítimas de violência doméstica, essa violência, ela atinge muito mais e é muito mais perpetuada nas classes mais baixas e em mulheres que têm menos instrução.
Isso que você trouxe agora, né, de reforçar que isso não acontece com um estranho normalmente, né? Os maiores, a maior quantidade de casos ainda é dentro de casa. Então, cônjuge, companheiros, namorados são os responsáveis por grande parte dessa violência. E a gente, como você bem colocou, não está falando só de espancamento, de agressão física, mas há também ameaça, ofensa verbal. A violência em si, dificilmente ela começa com uma agressão física. Ela vai começando aos poucos ali com a maneira que a mulher é tratada, principalmente quando a gente está falando de relacionamento, e acaba culminando em violências muito maiores. Isso ainda acontece? Isso ainda é frequente?
Sim, Brenda, é, nós temos, dentro da pesquisa, nós verificamos, né, que existe um padrão de comportamento naqueles homens que são agressores. Então, muitas vezes, chegam mulheres vítimas aqui no escritório e elas dizem assim, mas ele nunca me bateu. Só que ele acabou com o meu psicológico, ele controlava as minhas finanças, que é a violência patrimonial, ele me obrigava a manter relações com ele sem o meu consentimento, quando eu não queria, né, manter uma relação. Ele controlava a forma como eu me vestia. Então, nós temos esse padrão de comportamento que está sempre baseado no controle. E hoje falamos muito sobre a figura do gaslighting, que é uma forma de violência psicológica, e que hoje a violência psicológica, ela está prevista no nosso Código Penal. O nosso Código Penal, ele tutela a violência psicológica, que são aqueles atos que o homem pratica com o intuito de constranger, depreciar, humilhar aquela vítima. Então, sempre que acontecer algum desses fatos, como você tá horrível, esse tipo de comentário depreciando essa mulher e tentando diminuir a capacidade dela de autodeterminação, o seu direito à liberdade de ir e vir, isso configura violência psicológica contra a mulher. É importante também que, além dessa figura da violência psicológica contra a mulher, também nós tivemos a edição da lei do stalking, né, que também é uma forma aí, que muitos agressores, muitos homens, eles encontram de perseguir essas mulheres. Então, fica indo ali na saída do trabalho, não para de mandar mensagens, cria perfis fakes para tentar fazer qualquer tipo de contato com essa vítima. Então, nós temos aí esses dois dispositivos que são mais novos, né? Nós temos ameaça, lesão corporal, que são muito comuns, mas também temos a figura da perseguição e da violência psicológica contra a mulher, que são crimes pelo nosso Código Penal. Então, esses dois elementos aí, eles são muito importantes que a população, tenha consciência que são atos e atitudes criminalizados ainda hoje.
Você falou sobre a questão dos perfis falsos, né? E quando a gente está falando de violência contra a mulher, a gente entra em algo relativamente novo, que é justamente esse vazamento de imagens, os deepfakes feito ali com fotos, né? Com o rosto de alguém que não estaria naquela situação, mas que fazem um vídeo falso sobre isso. Isso também é um problema novo e é uma forma de violência, né?
É uma forma de violência que tem se perpetuado constantemente, especialmente entre os mais jovens. Algumas pesquisas elas têm demonstrado que os adolescentes hoje eles estão muito focados na depreciação, na perpetuação da misoginia, e essa é uma forma que se encontrou de depreciar e de continuar dentro desse ciclo de violência, e que nada impede, claro, que sofra as sanções legais, né? Porque nós temos também no nosso Código Penal sanções previstas para essa modalidade de crime. Porém, eu acredito que ainda o nosso Congresso Nacional ele vai ter que discutir melhor sobre essas formas e as diversas modalidades, porque a legislação ela necessariamente precisa acompanhar esse movimento social que tem se aperfeiçoado, né? Eu acho que é isso que a gente vê que acontece. A cada ano que passa, essas formas de misoginia e de ódio, de perpetuação de ódio contra a mulher, elas têm sido cada vez mais sofisticadas.
Importantíssimo você falar sobre essa questão do nosso cenário e o quanto ele ainda precisa ser atualizado. A gente recebeu uma mensagem aqui de ouvinte falando que sofreu agressão, muita agressão por parte do ex-marido e não encontrou apoio quando precisou, porque duvidaram da palavra dela enquanto vítima. Como agir nessa situação, então, que aconteceu com essa ouvinte, que acontece com tanta gente que é vítima e que se silencia justamente por não encontrar encontrar amparo, nem nas pessoas próximas, algumas vezes, e nem na própria lei, nem naqueles que estariam ali para fazer essa lei ser cumprida.
Perfeito. É muito boa a sua pergunta e a resposta também ela é muito complexa. Na semana passada, nós tivemos a notícia de que foi anulada a condenação do jogador de futebol Daniel Alves, né? E isso gerou uma série de discussões no sentido de é por isso que tantas mulheres deixam de denunciar os algozes com medo de ser descredibilizadas e desacreditadas. Poxa, o que foi noticiado foi que nós tivemos laudo, nós tivemos testemunhas, nós tivemos segurança, nós tivemos amigas, nós tivemos o depoimento dela. Aquela vítima negou, né, até de receber dinheiro naquela circunstância concreta e a sentença foi anulada por falta de fiabilidade no depoimento da vítima. Isso nos faz pensar de forma macro, porque, claro, é uma figura pública, mas me traz também muitas reflexões, porque assim como a nossa ouvinte, muitas e muitas mulheres passam por essa situação. Primeiro ponto, a orientação jurídica que eu dou. Tudo que for possível de coletar de informações, prints de WhatsApp, sempre verificando, fazendo uma ata notarial, utilizando recursos como o Verifact, que é uma forma moderna de ata notarial e mais simples, né? Que é popularizado no meio jurídico, mas que muita gente não tem conhecimento de que é possível registrar formalmente uma conversa, registrar imagens, se isso deixou marcas. Quando a gente compartilha isso com alguém, essa pessoa pode ser nossa testemunha. E muitas vezes as pessoas também não têm conhecimento de que é possível que o advogado atue não só na defesa dessas pessoas que são noticiadas, que são réus, né, dos agressores, mas também nós fazemos um trabalho em favor das vítimas. Então, nós apresentamos uma notícia de crime, é possível, né, que a gente apresente uma notícia de crime, trazendo todos os elementos ali capazes de que o delegado de polícia faça a devida apuração desses fatos. Num segundo momento, saindo, né, de uma análise tão jurídica, é muito normal que a nossa sociedade ela desacredite mulheres. E isso vem de uma construção histórica, eu poderia passar horas aqui falando sobre isso, mas vem de uma construção histórica que é uma construção vertical, né, que parte ali de toda uma ideia de heteronormatividade, que significa basicamente que a figura masculina, ela comanda, ela sempre vai ter uma preponderância com relação à feminina. E, infelizmente, nós vemos em redes sociais, nós vemos das mais diversas formas essa perpetuação da heteronormatividade e acaba reverberando negativamente em pequenos espaços. Então, sempre a palavra da mulher ela vai ser colocada em xeque, sempre, independentemente se ela tenha um vídeo, se ela tenha gravação, sempre, é algo comum e que vem aí de uma construção histórica que o nosso país e o mundo, ele foi criado e construído, e enfim. Porém, eu acho que a gente precisa debater isso nos espaços de universidades, nos espaços de escolas, para que isso vá mudando para as próximas gerações. Mas, infelizmente, a gente ainda conta com esse contexto, em que pese, eu sou uma pessoa otimista nesse sentido, eu acho que nós temos um judiciário, um legislativo e um executivo que tem tentado trazer esse olhar mais apurado para a figura da mulher, e hoje nós temos aí as delegacias especializadas que são muito mais capacitadas para o acolhimento e para receber essas pessoas. Mas o contexto social, infelizmente, ele ainda precisa evoluir muito nesse sentido.
Com certeza. Doutora, para a gente encerrar essa entrevista, algo importantíssimo. Estou ouvindo a CBN, estou sendo vítima de algum tipo de violência, ou então conheço alguém que está passando por isso. Como é que eu faço para denunciar?
Para denunciar um caso de flagrante, ou seja, o que está acontecendo agora, 190. Se você estiver em uma situação de violência, mas que não é um caso de prisão em flagrante, não é um caso de iminência, ligue 180 ou vá até uma delegacia da mulher. O Ligue 180, ele serve especificamente para o atendimento e o devido acolhimento às mulheres em situação de vulnerabilidade. E a partir disso, vão dar o direcionamento adequado para você que está dentro de um ciclo de violência e que precisa de ajuda e respaldo do Estado.
Perfeito, doutora. Muito obrigada. E a gente incentiva. Você que está ouvindo a gente agora e por algum motivo está sofrendo algum tipo de violência e ainda não denunciou, denuncie. Como muito bem colocou a doutora Beatriz, o nosso país, o nosso mundo ainda é um mundo misógino que descredibiliza a mulher e que há muito ainda a avançar. Mas o primeiro passo para mudar esse cenário é sim denunciar, é sim mostrar que você tem o controle da sua própria vida e você pode recuperar esse controle e pode se livrar dessa violência sim, né, doutora?
Exatamente, exatamente.
Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Muito obrigada, Brenda. Um ótimo trabalho. Até mais. Fico à disposição.
Nós conversamos com a doutora Beatriz Daga, que é advogada especialista nessa questão da violência contra a mulher. E a gente se despede desse mês da mulher, infelizmente com números altos ainda de violência contra as mulheres no país. Mas não se cale, denuncie.